Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu estou aqui com o Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Diego Ferreira, do podcast Elementar.
Fala aí, gente, beleza?
E Lucas Conrado, do Caderno de Perguntas e do Feijão Tropeiro Podcasts.
Vida longa e próxima... Ah, não, peraí, isso é outra franquia, né?
Não brinca assim, não, cara, essa coisa é séria.
Aparecendo eu,
mas é isso aí, pessoal. Estamos na semana de estreia do Star Wars Episódio 9, Ascensão Skywalker. E nada melhor para comemorar que trazer a trilogia Super Star Wars do Super Nintendo para o nosso papo de hoje. Mas antes, os recadinhos. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Então vambora falar de Super Star Wars. Pessoal, o último filme, né, da trilogia clássica de Star Wars, que o Oda não viu, O Retorno de Jedi, foi lançado nos cinemas em 83, né? Mas nem por isso a franquia ela deixou de receber jogos novos. E eu queria saber de vocês, o que vocês já tinham jogado da franquia? Fala aí, ô Lucas.
Eu acho que o primeiro contato com o jogo de Star Wars foi justamente com o Super Star Wars mesmo. Depois joguei muito Star Wars Racer, O episódio 1. Eu não cheguei a zerar não pro Play 1, mas joguei uma boa parte dele.
Eu tenho ele de PC. É bom, mas é ruim.
Pois é, cara, eu joguei no Play 1. Assim, eu joguei muita coisa de Star Wars, mas se eu for colocar o que eu mais joguei, provavelmente foi o KOTOR 2, os Battlefront, em especial os das gerações anteriores.
Uhum.
E os X-Wing versus TIE Fighter. Eu joguei muito esse.
Esse é difícil, né, cara? Porque é muito controle que tem, né?
Não, é impressionante. Você usava o teclado inteiro e cada tecla fazia alguma coisa diferente.
Eu tô quase imprimindo um layout que eu vi na internet pra colar os adesivinhos no teclado aqui de casa pra poder jogar, cara. Porque é foda.
Esse era um jogo que eu queria ter um manche pra jogar.
Assim. Faz falta, cara. Mas fala aí, Diego, o que você jogou aí de Star Wars?
Antes do Super, eu joguei o de Master System.
Clássico.
O primeiro jogo de Star Wars que eu joguei.
Meu primeiro também.
Mas acho que eu nem sabia que era Star Wars, assim, não tinha muita noção não quando eu joguei, assim. Eu joguei o X-Wing versus TIE Fighter, mas bem depois, assim. O que eu mais gosto é o episódio 1 do PS1, que é o meu favorito.
Caraca, parabéns.
eu gosto bastante. É porque eu nunca joguei KOTOR, né? Eu nunca joguei.
Ah, RPGzão, cara, maneiro,
é,
maneiro.
KOTOR é, e o Battlefront, né? O primeiro, né? É o primeiro, né? Que é o melhor, né? Que eles falam, né?
Eu gosto muito do 2, cara, de 2005.
É o 2, né?
É.
É, esses eu nunca joguei, assim. Depois Eu não joguei mais muita coisa de Star Wars, não. E o outro, assim, que eu jogava muito, assim, eu gosto também bastante, é o episódio 3 do Game Boy Advance.
Nossa, é muito bom. Muito bom, cara. Eu joguei o do DS, né? Que é o mesmo jogo, com gráfico um pouquinho melhor, né? Mas, cara, fantástico. Muito bom mesmo, bem lembrado. E você, Oda?
Putz, cara, eu joguei muito o do Super Nintendo,
uh-huh,
né, o Super Star Wars. O terceiro também, né? Fiquei sabendo hoje que era o terceiro.
Descobri agora.
O Retorno de Jedi. Não me matem. E o que eu gostava... Eu joguei também o do 64, o Racer, né?
Muito bom, cara. Tem ele aqui no PC.
Agora, o que eu joguei e fiquei alucinado, que eu adorei na época, foi o do 64. Acho que é o Shadows of Empire.
Irado, cara.
Eu não sei se é dos melhores, né? Mas eu lembro que na época eu joguei do 64 e gostei bastante,
cara. É aquelas, né, cara? Eu comprei aqui que eu botei pra eu jogar novamente, cara. Mas eu não jogo desde a época. E posso me surpreender, olha, né?
Eu não me arrisco também, não.
É, assim, eu dando uma pesquisada assim, sempre vi ele na lista como um dos melhores jogos de Star Wars aí.
Uhum.
Mas eu acho que envelheceu mal, né?
É, não sei. Tipo, porque, tipo assim, pode ter muito de memória afetiva. E pode ser porque ele era um projeto cross-media. Se não me engano, saiu livro e HQ também na época. Então, Era uma coisa assim que uma coisa alimentava a outra, sabe? Era uma parada bem legal.
Inclusive, quem quiser ler o livro, a Aleph lançou há pouco tempo, naquela coleção dos livros Legends, saiu Shadows of Empire.
Que irado, cara. E você, ô Mano Beto?
Então, JP, eu tive primeiro contato no Atari, só que pra variar, né, como já disse em outros casts, eu tinha dificuldade de entender o Atari, né? Então, né, eu só sabia que era pelo nome mesmo o jogo.
Tu se lembra qual que era do Atari, cara? Se era aquele do Lightsaber, se era o Empire Strikes Back?
Esse daí.
Pô, esse era legal, cara.
Era, mas eu, assim, até me divertia, mas eu não jamais ia falar que aquilo era Star Wars se não fosse pelo nome do cartucho.
Ah, mas isso acontecia em todos os outros jogos. jogos também, né, Mano Beto?
Ah, mas eu... Era difícil entender Atari, né? Então aí não é um problema do Atari em si, era comigo. Mas aí o do Super eu joguei bastante, cara. Tentei jogar, jogava na locadora, o Super Star Wars, o primeiro. Mas o Street 2 falava mais alto, né? Eu jogava eu vi, assim, aí meia hora, ah, chega, vamos pra esses dois e... Mas eu joguei bastante, cara, eu joguei bastante do Super. Mas é um jogo que me surpreendeu bastante, o primeiro. Eu acho que da trilogia, o primeiro é o meu preferido.
É o menos pior,
vamos lá. Opa, tem controvérsia. Mas vamos lá. Sidão, fala você aí, cara.
Eu comecei com o Império Contra-Ataca, né, no Super Nintendo. Mas acho que o que eu mais joguei, cara, foram dois, na verdade, né? O Rogue Squadron, porque eu não sei que vocês têm essa história com o Racing, porque o Rogue Squadron é muito melhor.
Pô, eu comprei também pra PC. Nossa, que sofrimento, cara.
Você não gosta, não?
Eu gostava, né?
Que isso, cara? Eu comprei... Tava jogando há pouco tempo atrás, acho que ainda é muito jogável.
É mesmo,
eu
acho, cara.
Apesar dos gráficos.
Eu fico muito caramba, não, eu fico perdido mesmo nos controles, cara. É sério.
Eu joguei muito Rogue Squadron, cara, e joguei muito, muito, muito a saga do Lego.
Pô, muito bom.
Ah,
cara,
é muito
cara,
legal.
É muito legal mesmo.
Muito legal, cara. E tá pra sair um agora, né, da saga Skywalker inteira, porque não saiu nenhum do... Saiu do The Force Awakens, né, do Last Jedi, não saiu.
Só... Eu tenho o filho da minha prima, completou 10 anos agora, né, em 2019. E aí ele, mais novo, mais ou menos na época que saiu o Despertar da Força, ele tava com 6 anos, ele foi lá pra casa, quando eu ainda morava aí no Rio, e jogava muito esse jogo do Lego, e foi o primeiro contato que ele teve com Star Wars.
Pô,
ele
que ficou maneiro,
muito empolgado,
cara.
E aí ele tava jogando o Império Contra-Ataca, viu a cena que o Han Solo era congelado, e ele ficou um tempão. Ô, Lucas, eu quero ver o filme que o Han Solo é congelado. Que filme que o Han Solo é congelado? Que filme... Então...
Saiu, desceu aquela lágrima de felicidade na hora.
Pior que foi, cara. E o menino virou um nerdzinho por conta do Lego Star Wars.
E, pô, o Lego Star Wars, ele é covarde, né, cara? Porque o co-op dele é muito gostoso de jogar.
É.
Ah, cara, não sei nem o que falar aqui, porque eu tenho uma listinha aqui no Excel que eu fiz... Que eu anoto todos os jogos de Star Wars, tá ligado? Meu plano é, tipo, jogar todos e zerar todos. Um dia, antes de eu morrer, eu acho que eu consigo fazer isso. Mas tô caminhando bastante aí. Mas vamos lá, pessoal. Fichinha do jogo Super Star Wars, desenvolvido pela Sculpture Software e pela LucasArts e publicado pela JVC, aquela mesma das máquinas filmadoras, né? E pela Nintendo. Ele foi lançado em 92 nos Estados Unidos. Ele era um exclusivo pro Super Nintendo, mas depois ele teve versão do Virtual Console do Wii, recebeu uma versão também na PSN pro Play 4 e pro PS Vita. Então acho que até hoje tá bem acessível, né? E assim, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre esse jogo é que o ouvinte... que jogou no modo Easy, cara, sinta-se abraçado, porque esse jogo foi feito pra você jogar no Easy, cara. Porra. Porque não é possível. O Diego ficou com raiva de mim, cara, porque eu convidei ele pra jogar esse jogo, né, Diego?
Cara, é que assim, a gente já falou de dificuldade de games, assim, cara, ele é difícil, porra, pelos motivos muito errados.
Que isso, cara.
Que ele tem tudo de ruim que você possa imaginar em level design, em... Não é bugs, né, cara?
Peraí só um minutinho, cara, que eu vou te quicar aqui.
Cara, a fase do... Quando você tá dentro do Sandcrawler... É o pior exemplo de level design que existe de level design, né, nessa fase do Sandcrawler, cara, pra mim. Primeiro assim, já começa uma coisa que eu odeio em jogos, é spawn infinito de bicho.
Caraca, ele é Ninja Gaiden, né? Se tu bobear, o inimigo aparece de novo.
Primeira coisa que me irrita, assim. Eu tava jogando, eu falei, pô, antes do JP falar pra jogar no Easy, né? Eu tava jogando normal. Assim, foi tranquilo, assim, até o Sandcrawler, assim.
A própria fase do Sandcrawler, por fora, já é um inferno, porque você cai lá de cima toda hora, né?
Nessa fase do Sandcrawler de fora, tem uma hora que você tem que pular numa plataforma que ela fica deslizando pros lados.
Sim, sim.
E você não vê onde que ela tá. Eu acho que o jogo exige que você tenha a força, alguma coisa assim, pra você saber a hora de pular, cara.
Ele é o tipo de jogo que você tem que ter morrido algumas vezes pra aprender a jogar, né, cara? É bem no padrão do que era antigamente mesmo, né?
E você dá uns saltos de fé toda hora, cara. Isso é irritante. Você não consegue baixar pra ver o que tá embaixo de você, né?
É, então, mas na verdade, o botão LR dele faz isso, né, cara? E sobe e desce a câmera.
Então, eu fui descobrir isso só depois de
depois
ter...
que zerou.
Porra, isso você me falou, né, maldito?
Pô, eu pensei que soubesse, cara. Eu aperto todos os botões, cara.
Faz parte da experiência, cara. Senão você não tem história pra contar.
É verdade.
Exatamente. É justo. Ah, mas era da época, né? Esse tipo de tentativa e erro era a maioria dos jogos da época.
Ah, muito.
Na questão de jogabilidade do primeiro jogo, da trilogia, não sei vocês, mas eu tenho um sério problema com pulo. Assim, o time do pulo eu tenho uma dificuldade tremenda, cara. Não é pelo menos pra mim, não funciona como outros jogos de plataforma.
Acho que tem... Não sei se é um delayzinho que dá, eu não sei o que, que acontece ali.
Ele não funciona, apertou, pulou. Uhum. Entendeu?
É, isso é um pouco complicado.
Outra coisa que me irrita muito nesse, nos dois, assim, que eu joguei no Super e no Empire Strike Back, que eu agora esqueci como é que é o nome em português.
Império Contra-Ataca, cara.
Império Contra-Ataca.
Valeu, Luciana de Mendes.
Ah, esse eu sei, hein, Jota? Esse aí eu sei.
Não, não sou... Mas enfim, aí... Cara, a hit detection desse jogo é horrorosa, assim.
O quê? A colisão? Tu acha que a não colisão, funciona bem, não?
Não funciona bem, cara. Não funciona mesmo, assim. Porque quando você tá muito perto dos inimigos, às vezes os tiros passam direto. Principalmente se você tá jogando com blaster. Outra coisa também que me irrita é você não andar e atirar. Os desenvolvedores não jogaram
olha,
contra.
Ele não é run and gun. Ele é stay and gun, stay and gun.
Não, e aquilo é o que torna, às vezes, alguns chefes, assim, mais difíceis do que deveria ser, né? E uma outra coisa, assim, que eu achei bizarra, por exemplo, eu não sabia que tinha slide na porra do jogo, né?
Tem, pô, tipo Mega Man, né?
Não, eu não sabia que tinha, né?
Ah, cara, você não sabia de nada. Tu não sabia que dá pra ver a câmera. tu sabe que dá pra tirar, não sabe?
Não, olha só, eu fui lá ver os controles lá, porra. Ah. Cadê o botão lá? Cadê o comando lá de slide na porra?
Então,
do...
esse é um problema de jogos antigos, né, cara? Porque se você não tem manual de instruções...
Tutorial, né?
É, você não sabe o que dá pra fazer, né?
Não, aí beleza. Aí eu tô lá dentro lá do Sandcrawler, né? Aí tá lá, aí pô, tem uma parte que tem uns lasers, né, que te bloqueia, né, que você tem que dar o slide, né, pra passar. Uh-huh. Aí, porra, cadê o Obi-Wan pra falar Luke e use the power slide?
ele não conhecia verdade. Ainda, cara, a força, cara. Pô.
Mas eu só, que essa realmente, essa fase, cara, assim, outra coisa também me irrita muito, assim, nesse jogo, é, porra, tu tomar dano de estilhaço, cara.
Ué, mas isso aí é pra aumentar a dificuldade
do
jogo, cara.
É realidade,
pô. Mas olha só, no Easy, ele é bem generoso com um coraçãozinho de vida pra você recuperar, cara. Isso não dá pra você reclamar, não.
Sim, isso não dá pra reclamar, não. Mas uhum. Até porque o spawn infinito te ajuda nisso, né? Então...
É verdade.
O pior é que eu só tô sabendo que tem o Easy agora que você tá falando. Porque eu tava jogando, sofrendo pra caramba ali. No... É isso. Então, ou eu sou muito ruim,
não,
jogo de plataforma...
Não, esse jogo é muito injusto.
É porque eu sofro pra caramba no Crash Bandicoot, por exemplo, no Mario do Wii. Eu sou muito ruim em jogo de plataforma, no geral. Uhum. E assim, eu tava jogando pelo emulador, né? Porque eu nunca tive um Super Nintendo. Cara, eu só consegui chegar onde eu cheguei, que nem foi muito longe, porque eu ficava apertando Shift F1 pra ir salvando aqui no emulador.
Save state, né, cara?
O save state, isso aí.
Cheat code isso aí, quase, hein?
É verdade.
É, não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil mesmo, não.
Não, não é, cara.
Sim, agora, outra parada escrota nesse jogo...
Ah, Diego, porra, não. Vai ficar avacalhando o jogo, cara, jogo lindo.
Claro, eu vim aqui pra isso, cara.
Vai, cara, destila seu ódio aí.
Naquela fase do... Quando você tá com o speedster, né? Pô, é legal, tal. Pô, ficar repetir, eu achei preguiça, né? Ter duas vezes. E vai tomar no cu, né, cara? Você tem que matar 20 jaulas naquele robozinho lá. Né?
Cara, ele tá descontrolado. Não,
uma coisa boa é que eu adorei o som que quando eles fazem que ele morre. Assim. É, eu achei o somzinho que eles fazem, eu acho muito bom.
Ainda não tinha o suga na época.
Aí, cara, você tem que matar 20. Pô, beleza. Eu acho meio bizarro, por exemplo, quando você acelera a porra da nave, a nave embica, você não consegue dar tiro. Aí, pô, tem que
porque,
lembrar
pô,
disso.
O jogo é realista, cara. Pô, quando você acelera, ele embica, pô, pra baixo.
Ok, entendi. Pô, é um simulador de... Ele fala que não é um run and gun, mas é um simulador de speedster, né? Entendi.
Não, mas olha só. É, você tá reclamando aí pra caramba, mas ele tem umas fases muito bacanas. Essa daí, tu... Tá, beleza. Vou deixar aqui, temporariamente, não. Tu reclamar do negócio da aceleração. Mas é muito legal inserir essas fases, cara, com... É o Mode 7, né, que permite girar as coisas.
Sim.
Pô,
sim,
eles aproveitam sim, muito sim. Bem, cara, isso aí.
Aí, pô, beleza. Aí você tem que destruir 20 bichinhos lá, né? Cara, aí você morre, você tem que matar os 20 tudo de novo. Vai tomar no cu, cara. Pô.
Ué, cara, mas é a fase, ué. Tu perdeu, pô.
Ah, não, cara.
Bem-vindo aos 16 bits, mano.
Ah, não.
É isso aí.
Porra, precisava ser 20? Sabe? Não sei. É necessário pra deixar o jogo maior que deveria ser, tá ligado?
Não é, cara. São 20 jaulas, cara. Se fosse
Essa safadeza.
Não, se fosse o povo da areia, eu deixava tu reclamar. Cara, mas, pô, tá de brincadeira comigo.
Mas assim, você tá falando são 20 jaulas, mas... O que que o Jawa te fez pra você ter que matar ele?
É verdade. Não, mas o jogo, ele segue a história do filme, mas ele adapta muita coisa, cara. Ele transforma os Jawas em vilões mesmo da parada.
Eu sou meio rato da Wikipédia, né? Eu adoro esse site. E aí a gente enfrenta aqueles escorpiões no começo do jogo. Eu pensei, cara, será que esses escorpiões foram canon em algum momento do Star Wars? E aí eu fui lá na Wikipédia e apareceu a figura do escorpião. Então, deduzindo que o escorpião já foi canon em algum momento... Aí rola aquela dúvida de quem que atirou no Sandcrawler, né? Quando eles encontram os Jawas lá queimados.
Olha aí.
Quem jogou esse jogo descobriu que não foi o Império que atacou os Sandcrawlers.
Ah, agora tu vai passar pano pro Império, é só o que me faltava.
Não, de forma alguma. De forma alguma. Como aqui é um podcast família, eu não vou falar a frase que eu pensei aqui, mas pelo ser do Império, olha o estrago que o Luke faz no Sandcrawler no começo do jogo, na fase de fora, naquela fase. Então, eu acho que foi ele que destruiu o Sandcrawler. E o Império, o Stormtrooper não é preciso porcaria nenhuma.
É verdade, cara.
O que eu gostei desse escorpião, que é um escorpião gigante que sai outros escorpiões, cara. Achei maravilhoso.
É, não é, mas
e ele
é...
pega fogo quando morre.
É um milagre da vida, cara. Como é que você acha que nasce escorpião? Mas, ô Mano Beto, tu teve a mesma impressão do Diego, cara? Também é hater igual a ele?
Não, não chego a ser hater, mas eu tenho sérias dificuldades com esse jogo. Mas, assim, é que eu encaro como a proposta da época. O level design era assim, né? Até porque tem coisas piores no sentido de dificuldade e de querer tacar o console na parede. Eu já taquei um Turbo Game na parede por causa de Mega Man. Então, eu não acho que é tão assim estressante Star Wars. E eu acho um jogo muito bonito, cara. O sprite do Luke eu acho fantástico. Eu não sei porque ele me lembra um pouco Prince of Persia. Eu jogava bem ele na locadora. Os três eu joguei, né? Mas eu nunca consegui fechar porque nessa época eu não tinha. Em 92 eu não tinha o Super. Eu achei que era eu na época, mas não. O pulo, ele tem um delay, cara. É muito complicado.
Tu acha que o pulo matou o jogo pra você?
Muito, porque... Porra, Castlevania 3, né, cara? Você quer passar pra uma nova geração, você quer ter uma evolução no pulo, né? Uhum. A gente teve evolução no pulo, né? Que esse jogo especificamente tem esse delay aí, né? Ao menos você controla o pulo, né? Porque Castlevania você não controla o pulo. Pulou já era, né?
É, é. Mas depois que pula, né, no ar que você tá falando, né?
Sim, sim, uhum. Você não controla. Esse ainda até controla, mas tem esse delay. Mas eu não sou tão radical quanto o dia.
É porque assim, na insistência, depois você meio que acostuma, né? A pular um pouquinho
antes
e tal.
Sim, você se habitua.
Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal desse jogo são os chefes, cara. Eu acho eles bem criativos, dos três, cara.
Ia falar isso agora, Jota.
O que faltou no Donkey Kong sobrou aqui, né, cara?
Exatamente. Exatamente.
Mas qual a experiência que você teve, Oda, de enfrentar os chefões aí?
Putz, cara, achei bem criativo os mestres. E uma coisa que eu gosto bastante dos dois jogos, pelo menos que eu joguei da série do Super Nintendo, é a variedade de inimigos, cara.
É, isso.
Cara, isso era incrível pra época, cara. É muito inimigo, e fora os sons que tem, né, pra cada um e tudo mais. Eu achei uma coisa, assim, de outro mundo, cara. O que me fez jogar esse jogo foi justamente querer chegar nos mestres e ter aquela sensação de derrotá-los, que é uma mecânica simples, né, mas um pouco diferente de outros gameplays de jogos que eu tava jogando na época. Gostei bastante.
Você falou dos sons, né, cara? E, tipo assim, os sons, o Super Nintendo tinha uma qualidade sonora excepcional. Vocês já meteram o malho aí na parte do gameplay, que eu discordo pra caramba. Tô quase quicando geral aqui da sala. Mas, assim, eu acho que graficamente e os efeitos sonoros são 10 de 10. Eu não consigo colocar defeito nesse jogo nessa parte.
Muito bom.
Entendeu?
Eu só não gosto, Jota, da animação. Eu acho que a animação de alguns personagens podia ser um pouco mais rica, entendeu?
Entendi.
Os sprites são lindos. Uhum. Só que eu acho que faltou quadro pra ter mais fluidez, entendeu?
Entendi.
Mas tanto a parte gráfica quanto o áudio, nossa, sensacional, cara.
E os chefões, ele trabalha com os inimigos gigantes, né, cara?
Gigantes,
na tela, fica muito
barato.
Eu tava jogando hoje o Retorno de Jedi. Aí eu tava usando, né, os passwords pra ir conhecendo as fases.
Não tá errado
frente.
Não, cara. Tu não tá errado,
não. É, até porque, cara, é sério, eu não consegui passar da primeira fase.
É complicado, cara.
É difícil, cara.
É muito difícil.
Até porque a primeira fase lá que você tem que, né, adiantando um pouquinho, né, mas que você tem que escalar até chegar lá no Jabba, cara, se você cair lá de cima, ou tu morre, ou você vai ter que subir uma fase inteira de volta, ele é bem complicado.
Exatamente. E assim, aí eu tava jogando a fase do Luke já dentro da Estrela da Morte, uhum, com aqueles guardas do Imperador.
Uhum.
E é muito legal que quando ele dá o golpe, o guarda no caso, vem a risada do Imperador.
Sim,
e
cara,
realmente o efeito sonoro é muito bom.
Aham, uhum, muito bom. É, além da variedade de chefes, né, cara, tem a variedade de gameplays também dentro da fase. Como a gente falou lá do Land Speeder, né, na fase do Jawas e tal. No final, eles repetem a dose na fase da Estrela da Morte, você pilotando uma X-Wing também, né, cara? Você tem que detonar as TIE Fighters lá, é muito maneiro.
Aí eu não consegui jogar por motivo, acho que por problema no emulador, né, não funcionou muito bem.
Uhum.
Mas essa fase é maneira, assim.
Uhum. E eu acho que a cereja do bolo, como deve ser uma fase final de um jogo, né, impressionante, eles te colocam naquele corredorzinho da Estrela da Morte no cockpit da X-Wing, cara. Isso é muito legal, você tem uma visão em primeira pessoa de dentro da nave, porra, é muito legal mesmo, cara.
Esse do Super Star Wars, né, você diz?
Isso, no primeiro jogo. No finalzinho. Tá. E aí tu ainda escuta a voz lá do Obi-Wan, né, cara, pedindo pra você usar força e tal, aí você tem que acertar o tiro no momento certinho, cara, o final é muito legal, cara, passa bem a emoção mesmo do filme, eu achei muito da hora.
Só me permite voltar pra fase do Sandcrawler, que eu ainda tenho
tá
um pouco de hora
pra despejar
ainda dessa fase.
Supera!
Porque eu fiquei um bom tempo nela, né, cara, então assim...
Melhore, porque
assim, realmente ali, pra mim, todos principais problemas de design ali, tu se concentra nessa fase, assim, tu vê tudo ali, né, nessa fase, assim. Teve uma parada que eu achei escrota, tu tá parado assim, cara, tem um Jawa que te taca granada pela parede, cara.
Ué, tá na parede. O cara tá se defendendo, irmão, direito dele. Não, tu tá quebrando o Sandcrawler dele, pô.
Sabe, por exemplo, que ali é tudo muito estreito, né, pra dar os pulos ali é bem complicado, tu chega ali no final, tu cai ali na... Acho que é na última parte ali, quando tu vai numa esteirazinha e tá chegando no chefe, né?
Uhum.
Tinha que chegar pro lado, né? Pra cair na... Porque eu não sabia que tinha esse lance da câmera, né? O JP safado me avisou.
Pô, cara!
Né? Que aí, cair direto ali, já morri, né? Já fiquei puto. Falei, porra... Cara, assim, uma coisa, assim, dos chefes, assim... Pra mim, assim, tirando o chefe de Mos Eisley, assim, que... Assim, tinha que ter uma estratégiazinha ali. Os outros eu achei bem de boa, assim. Achei bem tranquilo de matar, assim. Eu só consegui matar por exemplo, o de Mos Eisley com o Chewbacca, assim.
É, porque, assim, no primeiro jogo você tem... disponível, né? A partir do momento que você conhece o Han Solo lá, você pode controlar o Luke, o Han Solo ou o Chewie, né? No começo o Luke é só usando o blaster, mas depois você consegue usar também o lightsaber dele. Eu não sei se é tão útil nesse primeiro jogo, né?
Ah, eu gostava porque eu só dava aquele pulo giratório lá e saía pulando, girando,
todo mundo, que nem o Sonic
lá, o resto do jogo, assim.
Uh-huh.
Mas só nessa parte, assim, que eu troquei de personagem, assim, pra ver como é que era e tal. Se tinha alguma diferença no gameplay, não, mas não muito. Mas só isso, assim. Ah, e outra coisa também que me irritou muito foi naquela fase da cantina.
Caraca, cara.
É legal, mas, porra, aquela porra de coisa no background, na tua frente, assim, que dá aquela ilusão de background, né? Que atrapalha a tua visão.
Tu tá reclamando, porra, até do gráfico, cara. Não é possível. Não é possível, cara.
Não, isso é design mal feito, cara.
Caraca, vou te pagar uma Coca-Cola pra você ficar feliz, sorvetinho. Não é possível, cara.
Eu aceito.
Mas essa fase da cantina, ela é muito maneira, cara, porque ela é...
Não, ela é maneira.
Ela é meio beat 'em up, né? Você tem que derrotar os inimigos pra poder avançar e tal. Isso é muito legal, pô.
Não, ela é legal. Só esse background que me incomodou, mas é uma fase legal.
O que que não te incomodou, né, cara?
Esse que o Messi parece uma tartaruga?
Tartaruga, cara.
Da cantina?
É, um bicho... Aham. É um bicho
verde,
meio pescoçudo,
que ele estica o
assim.
Pescoço.
Isso.
Mas o JP, esses bichos existem mesmo? Não? Assim, eu não sou conhecedor de Star Wars, não. Esse bicho existe mesmo, assim, no, na lore, assim, ou foi do jogo?
Cara, tem coisas, tipo, o escorpião que é do jogo, mas esse, como, eu não tô lembrando, eu não tô sabendo te dizer, cara, se eu já vi ele em algum lugar.
Mas passa legal, assim, a sensação dos filmes, assim. Eu gostei do jogo, assim.
Uhum. Nossa, que legal,
olha,
né?
Olha só.
Mano, meia dúvida. Olha o veneno chorando, cara.
Mas, não, então, o jogo tem os seus pontos positivos, né? Mas tem muito negativo, mas tem...
Não, disso eu não tenho dúvida da sua pessoa, né? Que tem muito ponto negativo. Disso, sem sombra de dúvida.
Ai.
Mas que bom que tem positivo.
E sabe,
né?
Na verdade, o chefão dessa fase da cantina, ele aparece naquele holograma, aquele xadrez de holograma que o Chewbacca joga com...
Legal, dentro da Millennium Falcon, né?
Ah,
isso.
Nossa.
Pô, que da hora, cara. Mas vamos lá, gente, vamos seguir aqui na pauta. Novembro de 93, Super Star Wars Empire Strikes Back, né? Baseado no o Império Contra-Ataca. E aí a gente já tem um look um pouco mais, né, desenvolvido ali, né?
Ah, você sabe que eu não gosto do sprite dele. Não que ele é feio, mas eu prefiro o sprite do primeiro.
Eu também, cara.
Achei esquisito.
Eu acho estranho
também,
o sprite dele, cara. No...
Estranho do quê?
Não é feio.
Não tô pistola, cara. Eu quero entender.
Eu imaginei o JP cruzando braço falando assim.
Eu acho que não lembro o filme. Eu não me sinto conectado com o filme. Diferente do Star Wars, entendeu? Uhum.
A única coisa que eu fico chateado, né, entre aspas, é que o sprite do Luke nesse jogo, ele usa a roupa de piloto do começo ao fim, né? Nem pra mudar o spritezinho, né?
É verdade.
Ia ficar mais bacaninha se usasse as roupas correspondentes, né, ao que rolava naquele momento. Mas fala aí, mano Beto, o que você não gostava,
não,
cara?
Não, eu não gosto porque eu acho que o primeiro remete mais o filme. Eu não consigo ter conexão. Com o jogo, sim, né? Você lembra coisas do filme, mas o sprite, sei, cara. Ele tem até mais movimentação, mais quadros do que o primeiro. Coisa que o Aldo até reclamou do primeiro Star Wars, que de fato falta alguns frames
de animação,
alguns personagens, verdade. Algumas animações. Mas eu prefiro o sprite do Luke do primeiro. Porque eu olho aquele sprite e eu sei que é o Luke.
E achar que era o He-Man, né?
É, aquele cabelo, não sei, então, cara.
Então, cabelinho do He-Man. Aquele negócio parece um coletinho lá, o negócio do He-Man. Lá do Vasco da Gama, que ele tem no peito.
Vasco da Gama.
Ah, mano, é o jogo do He-Man, cara.
Maior vascaíno de todos os tempos.
É.
Não, eu é a única queixa visual que eu tenho, assim, mas...
É, Beto, tu só não vai saber que é Star Wars, porque sempre aparece o logo, né? Não sei por que eles fizeram isso, né?
Pra te lembrar que o jogo é de Star Wars, né, mano? Porque o Luke não parece o Luke.
Parece que tá vendo TV, tá ligado?
É pra chamar a musiquinha no começo da fase, pô. Isso eu acho maneiro, cara. E a musiquinha do final também, quando você completa, é legal pra caramba. Eu acho da hora. Mas esse segundo jogo... Ele meio que dá uma melhorada, né, no problema. Agora, JP sensato. Esse bagulho do primeiro jogo, a única coisa que me frustra na jogabilidade é de você não poder andar e atirar ao mesmo tempo. Nesse daqui ainda não pode. Mas se você já estiver andando e apertar o botão de tiro, você ainda consegue continuar andando. Se você parar ou já estiver atirando e tentar andar, aí não rola. Entendeu? Isso é um problema. Mas... Eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho esse daqui, dos três, o pior jogo. Não sei se vocês concordam comigo.
É, eu gostei desse jogo, que ele já me deixou com raiva na primeira fase.
Já? Caraca, cara, a fase lá das cavernas, cara, em Hoth, é insuportável, né, cara?
A hit detection desse aí ainda consegue ser pior do que a do primeiro, cara. Eu, do lado do bicho, errando os tiros, cara. E o Tonton ali, por exemplo, o sabre de luz é praticamente inútil. Você não acerta nada com o sabre de luz, assim.
É, cara, o Tonton, que é a montaria, eu só uso pra ir o mais longe possível. Não sei, Lucas.
É, eu comecei a eu fiz isso também. Tipo, eu disparei e falei, vamos ver até onde que eu chego com ele. Porque realmente chegava aqueles, sei lá, parece um javali, aquele bicho lá. Você tentava dar porrada nele e não alcançava. E realmente, o sabre de luz é muito inútil. E eu não entendi também direito pra que que serve o Taunton. Se eu tava jogando certo agora, ouvindo o JP falando, né? Que era só sair correndo.
Eu acho que não é o certo não, cara. É o jeito.
E uma outra questão, que aí eu percebi uma evolução no segundo pro primeiro, é onde vocês reclamou, né? Daquela fase dos Jawas. Se você morre, você tem que matar todos de novo. Eu tava sofrendo aqui na fase da batalha que você tá pilotando o Snowspeeder.
Sim, sim. Você tem que envolver as pernas lá do AT-AT, né?
Ah, eu nem cheguei nessa parte, cara. Eu morri na hora que você tinha que matar os AT-ST. Mas assim, o que é legal é que se você mata o AT-ST, sei lá, você mata 5 AT-ST, na hora que você morre e volta pro jogo, aí eles já estão mortos. Você não precisa começar de novo.
Ah, entendi. Tu só perdeu a vida mesmo e o problema é teu, né? Não tinha que ter morrido. É, realmente é um ponto de melhora. Eu achei esse ambiente de Hoth pouco comprido demais, cara. Você fica muito repetitivo entre sair na parte, né, descoberta, entrar na caverna, sai e volta demais, né? Ainda aquele chefão maldito lá no final que você tem que bater na água, tem que subir, né? Que é aquela sonda lá do Império. Essa fase realmente me deixou com bastante raiva. E eu cometi o erro desgraçado, cara, de não botar no Easy esse jogo. Cara, eu passei umas 14 horas de um sábado jogando essa porcaria pra conseguir zerar. Sem brincadeira, cara. Usando o password pra poder voltar. Cara, que arrependimento. Mas aí eu fiquei naquela assim, agora eu vou até o final. Porra, cara, idiota que eu sou.
Mas foi até o final?
Fui. Opa, pô, mas cara, perdi 14 horas, cara. A gente tem que viver também, né, cara? Não dá pra ficar fazendo só essa bosta.
Mas isso aí de fase longa demais, pra mim é um problema do... Não sei do terceiro, que eu não joguei, mas dos dois jogos, assim, cara.
Não, cara, porra. Eu acho que o terceiro gera a medida certa. A gente vai chegar lá, uns pontos positivos que ele tem, mas eu acho que ele dá uma boa melhorada, cara.
Que assim, sem sacanagem, cara, lá quando você entra na Estrela da Morte, no hangar, no primeiro, cara, eu achei que eu tinha que entrar em algum lugar, cara. Eu falei, cara, eu chegava no lugar, parecia que eu tava no loop, assim. Eu falei, pô, será que tem que fazer alguma coisa aqui?
Será que tem que entrar nesse buraco do chão? Aí tu foi e morreu.
É, aí eu morri. E morreu.
Esse é o que eu menos curto, cara, o jogo do meio, mas ele tem algumas coisas interessantes, que é uma fase dentro de um AT-AT, que eu achei bem maneiro você ter a oportunidade de explorar lá dentro e tal.
que é uma fase um pouquinho complicada também, né? Meio labirintozinho, às vezes você se perde. E, cara, o duelo com Darth Vader. Isso eu achei bem maneiro.
Esse duelo é legal mesmo. Inclusive, era a única coisa que eu lembrava desse jogo, porque mais novo eu tinha chegado até o final nele.
Uhum.
No emulador, salvando stats, mas fui até o final dele. E eu só lembrava que eu tinha terminado o jogo do Império Contra-Ataca, porque a única coisa que eu lembrava dele era essa fase de enfrentar o Vader.
Uhum.
Sei lá, eu achei muito legal, especialmente considerando a época que era o jogo, né? Que não tinha tantos recursos, sei lá, tipo um Jedi Academy, algum jogo mais recente, uhum. Que, né, uma batalha em 3D e tudo mais.
É, mas eles souberam usar muito bem, até pela questão do bloqueio, do lightsaber que tem, então, é um chefão também que você tem que entender o padrão de ataque dele, é bem legal, cara, eu dou maior valor, cara, esse chefão aí valeu bastante a pena. Mas, gente, passando agora para o último jogo dessa trilogia, que saiu em novembro de 94, Super Star Wars Return of the Jedi, e eu acho que ele é o jogo que tem a melhor jogabilidade dos três, cara. Vocês falaram aí que curtem mais o primeiro, mas esse aqui eu acho que é o mais acertado, porque ele conseguiu melhorar o aspecto do uso do lightsaber que já tinha no segundo jogo. Eu acho que ele tá um pouquinho mais acertado de level design também. As fases não são tão grandes quanto as outras. Essa fase do Jabba, eu acho que você chega no final dela em uns 2 minutos, sabe? Sabendo o caminho, entendeu? Não tendo que explorar. As outras fases, mesmo sabendo, elas são praticamente infinitas, né, cara, nos outros jogos. E nesse daí é bem legal. E eles incluíram a questão dos poderes Jedi, de você poder arremessar o lightsaber e controlar ele no ar, se curar.
Isso que eu ia comentar.
Pô, isso é muito legal,
isso,
cara.
Isso foi bem legal. Isso foi uma inclusão muito bem-vinda.
Uhum.
E o legal também é que nesse jogo, esse aí foi o que eu mais joguei, na real. Que eu consegui terminar e tudo mais. E o legal é que você pode selecionar a Dona Florinda nesse, né?
É o quê, cara?
Mano, é a cara da Dona Florinda, velho. Os caras fizeram muito errado, mano. Muito errado. Mandaram o material do Chaves pros caras desenhar o jogo. Porque, caraca. Pode ver, vou botar uma foto aí no post e vocês vão ver.
Caraca, agora eu vou fazer um hack aqui e vou mudar o nome de Leia pra Florinda.
Mano, é muito igual, cara.
Caraca, tô até procurando Sprite aqui, cara, que eu tô achando um absurdo o que você tá falando.
É muito igual. Cara. É.
O JP, ícone numa dela. Uma semana de estreia, né, de Star Wars, tem que ouvir tudo isso, JP.
Pois é,
né?
Cara.
Coitado. Bom,
então, eu não vou falar nada que eu sempre achei que a Leia, mesmo nos filmes, me lembrava um pouco a Dona Florinda.
Ah, não, cara.
Aí, ó, tá vendo?
Não dá razão pro Oda, não, cara.
Mano, é igual. Vê a tela de seleção, Jota. Só vai na primeira tela de seleção.
Eu não vou nem ver, cara, pra não ficar pistola. Mas a Leia, ela entrou como personagem selecionável no segundo jogo, né? E aqui ela aparece mais uma vez. E eu acho bacana também nesse jogo que ele tem mais um personagem que não é bem selecionável, né? Mas que tem uma fase própria, que é a fase que você tá lá em Endor, né? E aí você pode controlar o Wicket. Eu achei muito maneiro, cara, poder controlar ele. E eu, mais uma coisa também que a falta do manual de instruções faz é que até eu descobri, cara, na primeira vez que eu joguei, que as flechas que você joga dele servem como trampolim, meu amigo, mas eu fiquei muito tempo preso naquela fase, cara. Mas é uma mecânica bem legal, cara.
É, tinha que ter no... Acho que no manual tinha mesmo, né?
Ah, com certeza,
tinha,
cara.
Tinha,
com certeza.
Tinha.
Eu só acho o gráfico dele, assim, eu acho o visual dele, eu acho... Eu gosto mais dos dois do primeiro, assim.
É.
Pra mim, ele parece mais, até mais claro, assim, o terceiro é mais escuro, né?
Entendi.
Essa sensação, assim.
Não, até o próprio sprite do Luke, nesse filme, ele usa uma roupa toda preta, né? E aqui tem algumas coisinhas azuladas e tal, então dá até uma quebrada mesmo na parada.
É que ele parece, assim, os dois primeiros, assim, parece ser mais cartunesco, assim.
Entendi.
Assim, apesar do Luke tá meio descaracterizado, mas eu achei os sprites desse bem mais bonitos do que dos outros.
É, eu também achei,
mais
cara.
Mais bonito.
O Diego, tem uma fase também parecida com a da cantina, que é meio beat'em upzinha e tem uma galera olhando, que é dentro do Palácio do Jabba, mas a galera que tá olhando, que tá na frente, ela tá um pouco mais abaixo que o nível do personagem. Tu achou que deu uma melhorada naquele aspecto negativo?
Ah, sim. Cara.
Então enaltece aí, cara.
então esse é um bom ponto aí pro terceiro jogo.
Cara, tem a fase lá, né, no Palácio do Jabba ainda, que você enfrenta o chefão, que é o Rancor. E aí, cara, ele é um chefe gigante na tela e você tem que fazer muito uso do lightsaber pra rebater bater o fogo que ele cospe, sabe? Desviar das bolas do teto. Tem a medida certinha também pra você bater numa das mãos dele, porque a outra ele te dá um soco assim. Cara, foi muito maneiro terminar esse chefão assim, dá aquela sensação de caraca, vem em cima, descobri o macete, sabe? Talvez seja o chefão mais grandioso ali do começo, né?
Os mestres desse jogo são muito legais, cara. Eu acho que é a parte que brilha desse jogo aí, cara. Fora os aspectos que remetem bastante ao filme, né?
Sem querer adiantar muito, mas adiantando, né? Que nem eu falei, eu tava jogando só algumas partes dos jogos. Até porque o terceiro eu nunca tinha jogado. Eu só joguei pra gravar esse episódio.
Uhum.
A fase da Millennium Falcon na Estrela da Morte, aquela parte da superfície, eu achei muito parecido com a fase no Lego. Quem jogou Lego também percebeu uma certa semelhança?
Pode ser, cara. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Mas é mais, eu acho que pela perspectiva, né? De você estar...
Eu acredito pela perspectiva mesmo.
Com a câmera atrás e tal, mas faz bastante sentido, cara.
A gente pilota o Land Speeder no primeiro jogo, a gente pilota o Snow Speeder no segundo, e nenhum deles me lembrou o Lego. Agora, esse terceiro aí, sei lá, eu desconfio que o pessoal da Lego, quando tava fazendo o design pro jogo, deve ter dado uma olhadinha
nesse. Pode ser, cara. Pegar como referência jogos antigos e tal. Não duvido nada, cara. Faz bastante sentido.
E eu achei legal também a parte também da Batalha de Endor. A primeira fase que você pilota a Millennium Falcon, quando eu tava jogando no Império Contra-Ataca, aquela cena do campo de asteroides...
Sim, cara.
Que aí você tem que mirar ela, desviar do asteroide pra poder atirar no TIE Fighter.
Sim, cara.
Eu fiquei pensando, nossa, não seria muito mais fácil eu estar naquela torrezinha atirando?
seria. É, na verdade, assim, naquela fase você tá controlando os dois, né? O personagem que tá no comando da nave e o personagem que tá atirando, na real, né?
É, e eu achei legal é que a primeira fase com a Millennium Falcon no Retorno de Jedi... Você não tá pilotando a nave, você tá justamente na torre atirando as naves que estão ao redor.
É muito da hora, cara. Agora, uma outra fase que eles também... Porque, né, a gente já falou aí da variedade de fases, né, cara, de jogabilidades. E eles incluíram mais uma nesse jogo, que é quando você tá em Endor e você tá nas Speeder Bikes. Que é também uma jogabilidade diferente, você tem que acertar os troopers, ao mesmo tempo desviar dos troncos de árvore também, bem bacana, cara.
É, isso me lembrou, sabe o quê? Depois que eu revisitei o jogo, a nova tela do Battletoads, do novo.
Aham.
Uh-huh. Você lembra do que a gente jogou
Pode
lá
crer.
Na BGS?
Pode crer, cara.
É a mesma coisa, aquele corredorzinho, você tem que desviar das paradas e tal. Achei bem interessante também.
Uma fase bem legal, cara. E no final, né, cara, a gente enfrenta o Vader mais uma vez, que era o chefe do segundo jogo, e depois enfrenta o Imperador. Agora, engraçado, cara, eu achei o Imperador extremamente fácil. Muito fácil mesmo. O Vader, porque eu já tinha derrotado ele antes, né, na sequência. E o Imperador, cara, achei super tranquilo.
O Imperador é aquele que fica soltando uns raios, que parece o...
Poda, assim tu me chateia demais, cara. Tu não tem noção. Mano, mas... é ele mesmo, cara. É o último, é o último.
É esse? Sabe o que eu tô perguntando? Porque nesse jogo, diferente do primeiro, não aparece o nome dos chefes, só aparece boss embaixo.
É,
né?
Porque do primeiro tem uma barrinha de energia com o nome, né? Aí você vem
esse
boss
é só
e uma
boss.
Porção de bolinha.
Tá, o Imperador é o que parece o Mun-Ha. É isso?
Não, parece o esqueleto, cara. O esqueleto.
Isso, parece esqueleto, isso mesmo. Obrigado.
É ele. A dificuldade é você matar ele rápido, na real, né? E evitar que você fique sem chão e caia lá embaixo.
É, porque vai quebrando, né?
É, no geral achei bem tranquilo. Na verdade, não é a fase final que tem mais uma, né? Da Millennium Falcon, que você tem que...
Que é a pior fase, cara.
Ela é braba, né, cara?
Que fase chata, mano.
Uhum.
Não, e sem graça, né?
É, ela é muito longa, né? Diferente do resto do jogo, que é bem mais dinâmico. Uhum. É, você não consegue ter uma noção se você tá batendo nas paredes ou não, porque tem diversas curvas que você tem que fazer, então você fica tomando hit direto. E não sei, cara, essa fase eu não achei divertida. E ainda por cima, pra coroar, né, cara, pra terminar com chave de bosta, o meu emulador que eu tava usando, o Z-SNES...
Que isso, cara, emulador?
Eu não tenho essa fita, cara. Eu não tenho essa fita, cara.
Eu achei que você comprava fita de cada jogo que a gente fala aqui.
Cara, bugou o emulador e não dava pra enxergar nada direito, ficava piscando um monte de coisa na tela. Eu tentei desabilitar uns layers do jogo pra ver se melhorava, mas mesmo assim ficou impossível. O Diego também teve um no primeiro, né?
Sim, eu tive dificuldade, não consegui jogar muito bem por causa do problema do emulador. emulador.
Uhum.
Isso aí é porque, aparentemente, eu não tenho certeza, tá? Mas toda aquela estrutura que você vê é da Estrada da Morte que tá saindo, não é?
Isso, isso.
Tá vendo como manja?
Pô, me deu orgulho agora.
Então... orgulho, hein? Então, eles são pré-renderizados, né?
Cara, eu não lembro, eu não consegui nem entender direito dessa última vez que eu joguei, cara, de tão...
A estrutura me parece ser pré-renderizada, cara.
Ô, JP, saca o descanso de tela do Windows 95.
Era isso, né, cara?
É isso.
Mas é muito complicado, cara. Essa fase realmente foi difícil
e chata,
de passar.
Né?
É chata, cara.
Chata, né? Não é divertido jogar essa tela, cara.
Eu não consegui, cara. Eu cheguei até o núcleo, tal, explodiu, aí na hora de sair ficou impossível, porque tem muita curva, porque na ida você tem como ir sem acelerar, né? Porque você não tem a emergência de já ter explodido o núcleo pra poder fugir.
Uhum.
Na volta você tem que estar com a velocidade máxima, porque senão o fogo da explosão te pega, e aí fica impossível fazer as curvas, cara, sem enxergar.
Fica bem difícil mesmo.
Foi bem complicado. Mas a última coisinha, cara, que eu queria falar, que eu acho um charme gigantesco, são as HUDs do jogo, né, cara? Os indicadores, tudo com lightsaberzinho, rostinho do personagem.
É muito legal.
Isso
é legal
mesmo. Eu acho fantástico, cara. Eu acho muito caprichado essa parte. Toda a parte gráfica, né, cara? Apesar de ter uma coisa ou outra que a gente reclame aqui de... erradamente, de faltar sprite, de animação... Mas essa parte é muito maneira.
Elas se conversam muito bem, né?
Sim, com o jogo. Sim, cara. É muito harmônico.
E, cara, eu vou te falar, é difícil fazer isso, viu? Ter esse trabalho de UI no jogo pra você pegar os HUDs e fazer com que eles conversem com o jogo é um trabalho bem difícil até nos dias de hoje, cara. Imagina naquela época. Sim, com um tema tão grande que é Star Wars.
Guilty Gear tá aí pra provar isso, né?
Olha, um
verdade,
veneno.
Verdade.
Cuidado, mano, Beto. Vai queimar a língua aí, tu não sabe se aquela é a versão final. Depois sai uma parada
que
bonitona.
Não, mas tá com cara que é, viu?
Espero que não. Também espero que não.
Mas espero que não.
Mas, mano, Beto, tem alguma coisa aí a acrescentar sobre a trilha sonora?
Olha, tem sim, cara. Paul Weber é o compositor da trilha sonora, mas vamos deixar uma coisa bem clara. O Paul Weber aqui não é aquele Paul Weber dos anos 80 da banda Talk Talk. É o Paul Weber americano.
Pode ter certeza que ninguém pensou nisso.
Eu também tenho, cara.
Todo mundo ia ter essa confusão. Obrigado, mano. Obrigado.
Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu demorei muito quando, né, eu fui buscar os créditos. Só vinha o cara do Talk Talk, cara. Eu falei, velho, mas não é ele. Demorou muito. Eu só consegui achar porque ele tem um nome no meio. E o Paul Weber da banda, não.
Uhum.
Caramba. Tanto que, se não me engano, foi o Giant Bomb. Ele dava como o cara do Talk Talk, cara. Mas não é, né? Então, até gente que alimenta bases de dados achava.
Caraca,
mas,
parece enfim. Até a gente fazendo o episódio do David Crane, né, cara? Avisando que não é o David Crane que escrevia Friends. Tipo, essa parada.
O Paul Weber, ele trabalhou na Software House Studit, como o JP mencionou. Ele ficou lá de 1985 a 1997, ele se especializou em composições de trilha sonora para videogame, tanto que ele fez alguns jogos no NES. Um desses jogos, acho que vocês já jogaram, que é o Town & Country 2, Trilha Surfing, não sei se vocês lembram, que é aquele macaco que anda de skate, de surf, ele fez a trilha sonora.
O
mas
Diego,
ele
é fã de macacos, então tudo que tem macaco, ele gosta, já jogou, já assistiu.
Tudo que tem macaco, eu gosto.
Não, cara, eu sou totalmente contra animais fazendo coisa humana. Filmes de cachorro, essas porras.
E aí, conta. O cara tem que salvar a namorada dele, loirona, tal, né, enfim. Ele não, só que ele não é acreditado. Ele também participou na trilha sonora do Mortal Kombat do Super, né? Não na composição, ele participou como auxiliar, né? Como ele entendia muito do chip sonoro do NES, então ele praticamente fez a conversão, né, do que foi composto pro arcade para a versão do Super Nintendo. Com Doom também ele fez a mesma coisa no Super Nintendo e não seria diferente com a trilogia Star Wars. Tem a composição clássica do cinema que ele soube transpor muito bem para o console de 16 bits. Entretanto, quando o Nintendo 64 foi lançado, ele sentiu que o trabalho dele não era mais necessário devido à tecnologia de poder literalmente gravar, né, ou seja, uma orquestra, um instrumento, e isso ser replicado no jogo em si. Então a programação de música não era mais visível para ele, né? Então ele saiu da indústria e hoje ele trabalha como um engenheiro de suporte técnico na empresa Clear One, né? Então ele, com a vinda da tecnologia, ele achou o trabalho dele desnecessário.
Com a vinda da tecnologia, ele foi trabalhar de helpdesk, é isso?
Mais ou menos isso.
Caraca, que história, velho.
O problema, Oda, é que assim, ele não era bem, não era o talento dele grande, eu acho, né? Não sei. Não era compor, mas sim fazer o port, né? Trazer,
exatamente.
Converter, entendeu? E aí não tinha mais necessidade dele.
Mas ele chegou a fazer a faculdade de música, né? Ele fez a faculdade de música de Mannes. Mas a especialidade dele era essa. Transpor o que já tinha sido criado, né? Tanto que ele era lá designer de som, né? Ele também é acreditado como compositor, mas ele trabalhou mais como designer de som. E as faixas ficaram muito boas, né? A gente comentou isso também no cast. As faixas, ela tem seu destaque, desde as vozes digitalizadas, mas as faixas também. Eu tenho alguns destaques aqui. A Desert Journey. Acho que ficou muito legal. Luke's Tema. O tema do Luke. O Aerial Combat. E o tema The Millennium Falcon. Acho que são as faixas de destaque.
Muito bom.
A gente tem que tirar o chapéu e dar parabéns ao Paul Webb, que conseguiu trazer isso, mesmo não sendo o compositor original, mas conseguiu transpor isso à tecnologia da época.
Agora a pergunta que não quer calar. Mano Beto, game over?
Não, ainda tem continue.
Continue.
JP, me tira uma dúvida antes. O filme Caravana da Coragem é do universo?
Ah, cara, tu vai indicar,
vai embora,
cara.
Sai daqui.
Caravana da Coragem.
Eu não sou o único, pelo visto.
Caraca.
Não é, eu tô questionando isso porque um cara que se diz super fã de Star Wars do Trump fala que não é. Eu perguntei pra ele
então,
que não.
Já foi, né? Hoje não é mais, né?
Não é mais? Ah, mas pô, o Ewoks é tão fofinho, cara. A pessoa
os tá Ewoks continua
Yoda,
sendo.
Mas eles são mais fofinhos, cara. A minha indicação é pela fofura. Assista o Caravana da Coragem, pô. É muito legal. Né, o Marrudinho lá, o Marrentinho lá, quando... É um spoiler, porque o filme tem mais de 30 anos, tá? Mas vocês vão ficar mais emocionados quando vê. O doidinho lá, quando morre, é mó... Vixe, cara. É a sessão da tarde mais cremosa impossível, cara.
Acho que era cinema em casa que passava, né?
Ou cinema em casa. Não, cinema em casa.
Era cinema em casa.
Então, Caravana da Coragem, né?
Cara, eu e o... Vou te falar. Se vocês quiserem assistir, assistam. Tá, não sei o quê. Mas eu e o Sidão, a gente tentou gravar um podcast uma vez sobre esses filmes.
Mas a gente se maltratou também, né, cara?
A gente cancelou no meio. A gente falou assim, a gente se abraçou no meio da gravação e falou assim, não dá mais, cara. Vamos parar por aqui. E a gente nunca mais gravou, cara.
Cara, foi... Era Caravana da Coragem, Willow e mais um. Qual que era o outro?
Era o outro filme da Caravana da Coragem.
Especial de Natal.
Ah, o Batalha de Endor, né?
Isso.
Foi, cara, foi tenso.
Foi terrível.
Foi mais tenso assistir os três do que gravar.
Foi, cara. Foi.
Bom, fica aí. Fica. Desejo boa sorte pra quem quiser. Porque o que tá falando muito a minha memória afetiva, né? Cinema em casa, tá?
Fala aí, Diego, tem alguma, cara, indicação?
Tenho, de um filme maravilhoso do Mel Brooks, SOS, tem o Louco Solto no Espaço.
Ah, não, cara, vocês estão avacalhando do barulho, cara.
Eu sou fã de Star Wars por causa desse filme, cara.
Olha só.
É Rick Moranis, né, cara?
Rick Moranis,
exatamente.
Uma das melhores paródias aí até hoje.
O Bill Pullman faz o Han Solo, se não me engano, né?
Exatamente.
O Bill Pullman.
É maravilhoso, Misofetamenos, maravilhoso, Spaceballs aí. Tem completo no YouTube, só procurar pra assistir aí, maravilhoso.
Caraca.
Eu já tentei cavar aqui pra ser um geekzone, só que sempre tô sendo bocotado. Tá.
Você não é o único, né? Fica tranquilo.
Fala aí, ô Sidão.
Tem que falar da Coqueluche do momento, né? Coqueluche é gira de velho, né?
É, cara. Desafusou legal.
Tá na boca de todo mundo. The Mandalorian, né? Que conta a história aí de um caçador de recompensas. Uma história que se passa 5 anos depois dos eventos do Retorno de Jedi. E que nos apresentou o Baby Yoda, né, cara? Que não é Baby, não é o Yoda, né? Isso que é o mais legal.
Nossa. É porque ele não tem nome, né? Ele é a criança, assim como o Mandaloriano, que não tem nome também, né, cara? É o Pistoleiro Sem Nome. Essa série é muito western, né, cara? É muito legal.
Expande um pouco, né? Traz... mostra um pouco de como tá a galáxia ali depois da derrota do Império. É o que aconteceu com o pessoal... com os caçadores de recompensa, né? Os mandalorianos.
É um momento de transição, né, cara?
Uhum, isso, é. A República tá ali, você vê que a República tá ali se estabelecendo ainda, né? Enfim, cara, é mais Star Wars, né? Mais um overdose de Star Wars que a gente tá tendo. Ela é uma série que não tá no Brasil ainda, né? Ela tá passando no Disney Plus lá nos Estados Unidos. Mas você tem na internet aí, cara. Volta e meia cai um episódio do caminhão aí, dá pra você achar.
Cara de pau, né, cara? É muito cara de pau. Lucas, fala aí, cara.
A dica que eu tenho é um livro chamado Estrelas Perdidas, que foi lançado na véspera do lançamento do Despertar da Força. A história, né, pra quem não tá ligado, conta a história de duas crianças, habitantes do último planeta que o Império habitou e que o sonho deles é se tornar piloto do Império. Então, o livro reconta a trilogia clássica pelo ponto de vista dos oficiais e soldados do Império e dos figurantes da rebelião. Por exemplo, entre aspas, copiloto, né, o atirador do Luke no Império Contra-Ataca, ele é um personagem do livro. E é um garoto, assim, super novinho, super empolgado. E aí, quando falam pra ele que ele vai voar com o Luke, ele chega pra um dos personagens e fala, pô, que legal, vou voar com o Luke Skywalker. E o personagem vira pra ele, tá, mas quem diabos é esse tal de Luke Skywalker? Tanto que, assim, o livro é focado justamente nessas pessoas. Aparece o nome dos pilotos que estão pilotando aqueles TIE Fighters que explodem quando, né, quando eles tentam pegar o Han Solo. E você fica meio com pena, fica, pô, cara, ali dentro tem uma pessoa, sabe? E você meio que entende o ponto de vista. Beleza, você não chega a concordar, mas você entende o ponto de vista de quem tá no Império.
Matou foi pouco.
Eu também acho. Não, eu terminei esse livro falando, cara, mais do que nunca eu quero ser da Aliança Rebelde. Mas é muito legal que ele dá um outro ponto de vista pra trilogia Star Wars e recomendo muito.
Muito bom.
Mas olha, só complementando aqui, né? Só complementando a dica do Lucas, é uma coisa que se discute muito, né? Essa trilogia clássica, ela é uma clara alusão ao nazismo. Existiu durante muito tempo esse mesmo questionamento sobre os soldados nazistas, né? Se eles não estavam simplesmente cumprindo ordens ou acuados a fazer aquilo ali que o regime do nazismo impunha a eles e tal. Sempre pairou esse questionamento sobre se os soldados eles eram responsáveis efetivamente pelas suas atitudes ou não, né? Isso inclusive foi julgado no tribunal de Nuremberg, se os caras podiam ser julgados ou não pelos atos cometidos pelo nazismo, né? E chegou-se à conclusão de que, por mais que eles vivessem num regime ali, eles eram adultos perfeitamente conscientes do que estavam fazendo, né? Você sempre pode se rebelar e sofrer as consequências com isso. Mas não é porque você vai sofrer a consequência e vai matar milhares de pessoas, né?
Exatamente.
Então, cara, tem pena de tome do pernão.
É, muito bom. E pra fechar aqui, cara, a minha dica aqui do Continue, assistam Star Wars Episódio 9, Ascensão Skywalker. Esse episódio tá saindo no dia 20 de dezembro. Eu assisti já, fui na pré-estreia, saí emocionado, o filme é maravilhoso. Gastem todo o seu dinheiro com tudo Star Wars, assista isso aí, cara.
Mano do céu.
Vai ver que é maravilhoso. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu queria, antes de mais nada, agradecer que a presença do Diego... Vou agradecer não, cara, que tu só veio pra malhar o jogo aqui. Pô, jogo, trilogia maravilhosa. Mas fala aí, cara, brigadão. Faz o teu jabá e tudo mais aí que tem direito.
Só uma consideração final aí que não tem jogos bons do Star Wars no 8 e 16 bits. Se você quiser jogos bons aí, pule essas duas gerações.
Te falo 15, aqui agora.
Procure aí jogos de PC mais antigos aí, os jogos de Nintendo 64, PS1 aí, que tu vai achar jogos relativamente bons aí. Né, se quiser algo bom da JVC aí, é o do Indiana Jones, que é muito melhor, inclusive, tanto como filme quanto o jogo.
Ah, eu digo que da JVC também é aquela fita que grava 6 horas. Fica meio ruim a qualidade, mas é boa.
Mas é isso, gente. Obrigado aí, JP. Obrigado não, né, cara? Mano, o cu aí de tudo que eu jogo. Fiquei muito puto. Mas eu te amo.
Intimidade é uma merda.
Bom, gente, quem quiser me ouvir por aí pelas internets aí, é só procurar o Podcast Elementar, sai toda semana filmes e séries. É só procurar aí no seu agregador favorito. E o Cappuccino Cash aí também. Também o podcast aí que eu tô participando mais recentemente. É só procurar aí no Bookstime Brasil e obrigado.
Valeu. E agora eu passar aqui a palavra pro Lucas, cara. Cara, brigadão por ter participado aí. Fica à vontade também para fazer o teu jabás aí de podcast e tudo mais.
Bom, eu que agradeço pelo convite. Apesar de ter passado um pouquinho de raiva, obrigado por ter me lembrado desses jogos e ter me feito jogar, rejogar, pelo menos em parte, eles. E quem quiser ouvir mais, eu falei pouco aqui, mas quem quiser me ouvir falar um pouquinho mais, eu tenho dois podcasts. Um deles é o Feijão Tropeiro, que é um programa de variedades. Tipo, em um episódio a gente conversa sobre podcast, no outro sobre ornitorrincos. E tem o Caderno de Perguntas, que inclusive até gravei com o JP, com um episódio que ficou muito legal. que eu recebo a cada 15 dias um podcaster e eu faço 11 perguntas e no final o podcaster convidado me faz uma pergunta sobre a vida, os podcasts e tudo mais. E vocês também estão convidados. Assim que eu retomar os projetos, vamos combinar aí da gente gravar, fazer uma bagunça lá.
Opa! Muito obrigado.
Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Todos os links vão estar na postagem desse episódio lá em warpcast.com.br. Deixem aí nos comentários também todo o ódio que o Diego merece por ter sido tão hater nesse episódio aqui, tá? Xinguem ele bastante, mas com respeito. Xinga com carinho.
Com carinho.
E
com carinho.
A gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera. Valeu!
Tchau, tchau.
Falou!
Tchau.
Este podcast foi editado por JP Moraes.